A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, neste 18 de outubro, hoje lá fora, aqui na capital americana, 19 graus centígrados. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16 e 30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita, na produção Jaime Faria, na técnica já a Helen Cordain. Vamos ver a atualidade neste dia. Renamo sofre derrota esmagadora nas eleições moçambicanas. Temos reação. A Rússia recusa-se a vender ações na mina angolana de Katoka à companhia sul-africana de Beers. Após a morte do seu dirigente, o Hamas diz que não vai libertar os reféns e no Líbano o Hezbollah promete intensificar ataques a Israel. A Coreia do Norte enviou tropas de combate para a Ucrânia, confirmam os serviços de espionagem da Coreia do Sul. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, Voz da América, transmite através do emissor local da Voz da América. Também estamos na página de voaportugues.com e pode seguir a Voz da América no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, Voa Português. Se quiser inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, pois o nosso número no WhatsApp é mais um 202-251-9466. E de seguida, vamos às notícias. O Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano prometeram continuar a intensificar a guerra com Israel na sequência da morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar. As forças de defesa de Israel disseram ontem que as suas forças, aparentemente por acaso e sem conhecimento da localização de Sinwar, encontraram-no e dois outros militantes num edifício no sul de Gaza, onde ele foi morto. Numa declaração televisiva na sexta-feira, o chefe do Hamas em Gaza, Khalil Ayah, confirmou a morte de Sinwar e acrescentou que os reféns detidos em Gaza não serão libertados até que as autoridades de ocupação parem os seus ataques a Gaza e retirem as suas forças do enclave sitiado. O Hezbollah, num comunicado, disse por seu lado, sem fazer menção a Sinwar ou à sua morte, que vai efetuar uma transição para uma fase nova e crescente no confronto com o inimigo israelita, que se vai refletir nos desenvolvimentos e acontecimentos dos próximos dias. Não deu outro pormenor. Falando sexta-feira em Berlim, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou a morte de Sinwar de um momento de justiça, afirmando que ele tinha o sangue de americanos, israelitas, palestinianos, alemães e outros nas suas mãos. As forças de defesa israelita anunciaram que tinha mobilizado uma brigada de reserva adicional para o norte de Israel e há notícias de combates intensos no campo de Jabalia. As forças de defesa de Israel também disseram que sexta-feira que uma outra brigada continua atividades terrestres no sul do Líbano, informou que as tropas destruíram dezenas de armazéns cheios de munições, subterrâneos e infraestruturas inimigas. A Agência de Espionagem da Coreia do Sul afirma que a Coreia do Norte enviou tropas para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul disse em comunicado que navios da Marinha Russa transferiram 1.500 forças de operações especiais norte-coreanas para a cidade portuária russa de Vladivostok entre 8 e 13 de outubro. Os meios de informação sul-coreanos, citando aqueles serviços, informaram que a Coreia do Norte decidiu enviar um total de 12 mil soldados, formados em 4 brigadas para a Rússia. Anteriormente, a Ucrânia tinha já afirmado haver a presença de tropas norte-coreanas a ajudar a Rússia. A guerra na Ucrânia foi um dos tópicos em discussão na visita que o presidente Joe Biden efetuou à Alemanha, onde se reuniu com o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, o presidente Emmanuel Macron, da França, e o primeiro-ministro Keir Starmer, do Reino Unido. Em discussões à porta fechada, os chefes de Estado e de Governo discutiram como continuar a apoiar a Ucrânia contra a agressão russa e a situação em rápida mudança no Médio Oriente. O presidente americano disse que, de momento, não há consenso sobre o envio de armas de longo alcance para a Ucrânia. O secretário de Estado, Antony Blinken, deverá deslocar-se ao Médio Oriente para discutir os desenvolvimentos. A polícia disse que 7 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas num ataque de um bombista suicida num café em frente a uma escola de treino da polícia na capital da Somália, Mogadishu. E vamos começar as nossas reportagens em Moçambique. Embora os resultados oficiais das eleições ainda não tenham sido anunciados, é agora uma certeza que o grande derrotado foi a RENAMO, que vai deixar de ser o principal partido da oposição, lugar a esse que passa a ser ocupado surpreendentemente pelo Podemos. O deputado da RENAMO e ex-candidato do partido, governador da província moçambicana de Manica, Alfredo Magumice, assumiu a derrota do partido nas eleições gerais, atribuiu a culpa daquilo que chama de piores resultados de sempre ao líder do partido, Ossufo Momada, que continua em silêncio desde 9 de outubro. O ex-dirigente da RENAMO falava ontem no Chimoio, a capital de Manica, nas celebrações do aniversário do nascimento de André Matsangaíça, um dos cofundadores da Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO. André Catoeira.
Ou também és membro da Comissão Política da RENAMO, considera os resultados do partido.
Essa pode ser a pior derrota da RENAMO na história da democracia em Moçambique. Infelizmente, essas eleições estão cada vez mais a afastarem a RENAMO do centro do poder. Do meu ponto de vista, o que tem a avaliação geral de que tanto o desempenho do presidente como do partido foram maus.
Precisou Alfredo Magumice, o político que concorreu em maio ao cargo de presidente do partido, entende que a RENAMO precisa fazer uma leitura minuciosa dos atuais resultados.
Qual é a mensagem que o povo moçambicano, na sua maioria, a base eleitoral e a juventude, transmite para a RENAMO? Como é que a RENAMO deve reagir a isso? A nível interno temos que ir a esta reflexão. Se o manifesto que o povo foi levado ao povo, o povo nos simpatizou com ele e deu-nos, digamos, o castigo, estamos a ser de 61 deputados para cerca de um número por volta da casa dos 20. O que é que falhou no nosso manifesto?
E pediu responsabilização aos dirigentes que estiveram à frente do desenho do manifesto eleitoral.
Tem que haver responsabilização. Os membros do partido devem ter a coragem de encontrar quem é o responsável por este desenho. Mas eu acho que a primeira pessoa que devia assumir isto é ele como presidente do partido. Depois de ver os seus votos, a sua percentagem a nível nacional, e ver a percentagem do partido a nível nacional, fazer uma reflexão profunda se ele dirigiu o partido como devia ser para os objetivos que era alcançar o poder. Em vez de melhorarmos, pioramos.
Entretanto, analistas moçambicanos que igualmente consideram a RENAMO como o maior perdedor dessas eleições vincam que o atual partido da oposição precisa desenhar estratégias que o mantenham sustentável e ativo no cenário político até as eleições gerais de 2029. O analista político Sandro Carmona observa que a RENAMO foi vítima de si mesmo.
Quer dizer, é vítima porque não conseguiu fazer leituras, daí que o povo moçambicano, não é o mesmo de ontem, acaba tomando atitudes que penalizam, de certa forma, algumas formações políticas porque se encontram desajustados com aquilo que são os anseios do próprio povo moçambicano.
Sandro Carmona traça um cenário assombroso de sobrevivência da RENAMO com a perda da sua posição no cenário político do país. Por sua vez, Derso Alfazema desafiou a RENAMO a se reestruturar e a lutar para não voltar a ser penalizado nas próximas eleições e perder a sua relevância política no cenário nacional.
Agora, perante essa situação, a RENAMO terá que fazer uma acrobacia, mexer na sua estrutura, a começar da sua própria liderança, e se empenhar com uma estratégia política para reverter o cenário no sentido de conseguir resgatar a confiança do eleitorado. Há de ser muito difícil, porque os outros partidos, sobretudo o Podemos, que avançou, também vai fazer tudo para não recuar. Mas, pelo menos, a RENAMO tem que lutar para não entrar numa situação em que as próximas eleições voltem a ser penoso, até correr risco de desaparecer do cenário político nacional. Isso também seria uma perda muito grande, dada a relevância que tem a RENAMO para discutir questões estruturais do país, as reformas, as questões todas que têm a ver com a implementação dos acordos de paz, etc.
Falou-vos André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Agora vamos falar de Angola, a questão da venda das ações da companhia russa Alrosa na mina de diamantes de Katoka, em Angola, continua aparentemente sem soluções. As autoridades russas tornaram agora claro que há certas condições que têm que ser cumpridas antes disso acontecer e impuseram também restrições a quem pode comprar essas ações. Mayra de La Salette.
Falando à margem do Fórum Financeiro de Moscovo, o vice-ministro das Finanças russo, Alexei Moiseyev, disse que a Alrosa continua à procura de um comprador para as suas ações na Katoka. Mas o ministro tornou claro que quem quer que seja o comprador não pode ter ligações com a companhia sul-africana De Beers, que controla uma percentagem de mercado dos diamantes em bruto igual à Alrosa. Moiseev tornou claro que a Alrosa tem que abandonar Angola, e citamos, devido à posição da parte angolana. O vice-ministro russo descreveu a situação como sensível e que só haverá um anúncio sobre a solução do problema quando for assinado um acordo. Para Moiseev, a Rússia é um parceiro estratégico e precisa de um parceiro que desenvolva o projeto, pague um bom preço por ele e, nas suas palavras, não esteja afiliado à De Beers. A Alrosa controla 41% da sociedade mineira de Katoka, que fundou juntamente com a companhia angolana Endiama. Katoka é a quarta maior mina de diamantes em volume de produção, produzindo cerca de 6 milhões e meio de quilates de diamantes em bruto por ano, com reservas estimadas em 120 milhões de quilates. Estima-se que a Alrosa recebeu de dividendos entre 1995 e 2018 cerca de 464 milhões de dólares anualmente. Angola quer que a Alrosa venda a sua participação na Katoka por se ter tornado tóxica para a comercialização de diamantes angolanos devido às sanções internacionais à Rússia. Mas a multinacional russa exigia anteriormente fechar contas para efetuar a saída da estrutura acionista da empresa mineira de Katoka. Em abril deste ano, a Rússia reconheceu que a companhia teria que vender a sua participação na mina de diamantes de Katoka, em Angola, e confirmou haver já companhias interessadas em adquirir a sua participação. Em setembro, o embaixador angolano na Rússia, Augusto da Silva Cunha, disse que Moscou e Luanda continuavam a trabalhar para remover os obstáculos às operações da Alrosa em Angola. O diplomata disse então que Angola e a Rússia estavam a desenvolver mecanismos para ultrapassar as dificuldades que surgiram, sem dar pormenores quer sobre esses mecanismos, quer sobre o impacto da contínua presença da Alrosa na Katoka. O diplomata disse, contudo, que Angola não estava a dificultar negociações para mais cooperação, numa aparente alusão a notícias de desentendimentos entre as duas partes.
Era a Mayra de La Salette. Vamos agora até Cabo Verde, um país que todos conhecem como um fornecedor de emigrantes para países na Europa e na América. Mas há um reverso da moeda. Cabo Verde é também um país que recebe imigrantes vindos do continente africano. Eugênio Teixeira.
Dados do Instituto Nacional de Estatísticas indicam que, de 2018 a 2021, cerca de 18 mil cabo-verdianos emigraram e o órgão realiza, neste momento, um novo levantamento. A Associação Taxistas da Praia informou que só na capital 100 motoristas emigraram só no ano passado. O censo de 2022 indicou que, na altura, 10.875 cidadãos de países do continente viviam no país, para onde se deslocaram em busca de trabalho. Há cerca de 14 anos a viver no arquipélago, Alamane Janá diz que, apesar das dificuldades naturais do país, sente-se bem e leva uma vida melhor do que aquela que tinha na Guiné-Bissau.
Saí da Guiné-Bissau para Cabo Verde na procura de uma vida melhor. Estou bem, graças a Deus, porquanto a vida aqui é diferente da que tinha no meu país. Embora considere que ainda não se ganha muito na construção civil, mas dá para desenrascarmos e ainda mandar algum dinheiro para a família. Devo dizer que, desde quando vim para aqui, notei muita diferença. Aqui a vida está melhor do que quando estava na Guiné.
Adulai Baldé vivia em Bafatá, Guiné-Bissau, trabalhava e frequentava uma formação profissional, mas devido a dificuldades financeiras, resolveu emigrar para Cabo Verde, onde já residia o seu tio.
Vim Cabo Verde para Jubi, vida mais melhor.
Vim para Cabo Verde à procura de uma vida melhor, porque o que ganhava não chegava a continuar para pagar os meus estudos e outras necessidades. Os 10 meses que tenho aqui em Cabo Verde vejo que me dá melhor rendimento, porque aqui consigo guardar algum dinheiro e um dia regressar para continuar os meus estudos.
Embora afirmam sentir-se bem no arquipélago, tanto Janá como Baldé não escondem o desejo de dar saltos para outras latitudes mais desenvolvidas, com o objetivo de melhorar ainda mais a situação socioeconómica. Sobre o nível de vida, o economista José Maria Veiga diz que os imigrantes de países da sub-região africana CDO conseguem equilibrar a balança, porque fazem o juntamão em termos de aluguer de habitação e alimentação, o que lhes permite ter alguma poupança para enviar aos familiares no país de origem. Em termos de tratamento e aplicação das normas vigentes, imigrantes. O economista considera que os imigrantes africanos não são discriminados e vivenciam a mesma realidade dos cidadãos nacionais.
Conseguem porque a forma como também vivem cá. Estão de alojamento, às vezes eles estão 4, 5, no mesmo espaço. Tentam poupar o máximo. Depois, o próprio sistema de alimentação, às vezes comem em grupo. Quer dizer, vivem bem não porque ganham bem, mas porque também procuram poupar o máximo daquilo. Porque uma pessoa pode ganhar um pouco, mas a forma como organiza a vida acaba por, no fim, ter muito mais poupança do que aquele que ganha mais. Com a falta de mão de obra que temos neste momento, porque grande parte dos nacionais jovens já saíram do país, há falta de pessoas para trabalhar, então até a tendência é para um aumento do custo, né? Do custo de mão de obra. Né? Eu acho que aqui é um país, os estrangeiros que cá estão, vivem normalmente, eu não digo 100%, mas dentro do razoável. Né?
Cidade Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui em Washington, Voz da América, estávamos a falar de imigração em Cabo Verde, pois a imigração ilegal é um dos temas quentes, se não mesmo o principal tema das eleições americanas deste ano. Centenas de milhares de imigrantes atravessaram a fronteira dos Estados Unidos todos os anos, fazendo uso da lei de pedido de asilo político para aqui permanecerem. Face a crescentes críticas e fuga de eleitores, a administração Biden apertou recentemente a possibilidade desses imigrantes ilegais poderem permanecer nos Estados Unidos. A nossa reportagem foi até à fronteira com o México, no estado do Arizona. A Paula Alves Silva relata a reportagem.
O sector de Tucson, na fronteira entre os Estados Unidos e o México, atravessa o deserto de Sonora. É um ambiente implacável para os migrantes.
O primeiro obstáculo é o terreno em geral, especialmente aqui no setor de Tucson, que é muito inóspito. E depois, juntamos a isso o clima com o calor, o que aumenta os perigos da viagem.
O agente da patrulha de fronteira dos Estados Unidos, Martin Willem, diz que o próximo obstáculo é o muro da fronteira. Outros são menos óbvios.
Utilizamos tecnologia de câmaras, tecnologia de sensores e a nossa resposta rápida para responder quando alguém atravessa a fronteira fora de um porto de entrada.
Ainda assim, um número recorde de imigrantes atravessou a fronteira sul dos Estados Unidos em 2023. Mesmo o inóspito setor de Tucson, onde se situa Nogales, registrou um número recorde de tentativas de travessia.
Desde a proclamação, os nossos números diminuíram.
Robert Ortiz, agente da Patrulha Fronteiriça dos Estados Unidos, afirma que uma ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden em junho reforçou as restrições à entrada de migrantes e requerentes de asilo no país.
Para além disso, ajuda-nos no processo de remoção. Muitas dessas coisas são aceleradas.
A Patrulha Fronteiriça diz que na zona de Nogales já deteve pessoas de mais de 150 países. O número das chegadas de imigrantes de países africanos e asiáticos também registou um declínio. Aqui está o agente da Patrulha Fronteiriça, Ortiz, novamente.
Porque a mensagem está a chegar ao resto do mundo de que há consequências por entrar aqui, nos Estados Unidos, ilegalmente.
Mas para alguns especialistas, a segurança da fronteira é mais do que apenas obstáculos.
Acho que falamos em proteger a fronteira sem saber realmente o que isso significa.
Ana Ochoa Olery é co-diretora do Instituto de Migração Binacional da Universidade do Arizona.
O que eu acho que uma fronteira segura deve envolver é abordar as causas profundas da imigração, as causas profundas que inspiram e levam as pessoas a cruzar a fronteira sem autorização.
Poucas semanas das eleições presidenciais de novembro, a imigração é um tema de topo. Mas para as comunidades fronteiriças, O'Leary diz que a relação com a imigração é complicada.
Porque sabemos que as pessoas chegam cá legalmente e continuam a ser consideradas maus imigrantes. Sabe, por isso não faz diferença. Nós somos produtos dessa passagem pela fronteira, legal ou não legal.
Entretanto, a patrulha fronteiriça vai continuar a trabalhar para impedir as pessoas de atravessarem a fronteira ilegalmente.
O líder do movimento palestiniano Hamas, Yahya Sinwar, foi morto por tropas israelitas que, segundo notícias, o encontraram por acaso. Soldados israelitas em patrulha em Gaza viram três homens a fugir, perseguiram-nos seguindo-se um tiroteio e um bombardeamento a uma casa onde Sinwar foi depois encontrado morto. Ana Guedes.
Quinta-feira, Israel disse ter morto Sinwar numa operação no sul de Gaza. Divulgaram um vídeo mostrando o que disseram ser os seus momentos finais. Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.
Ao povo de Gaza, tenho uma mensagem simples. Esta guerra pode terminar amanhã. Pode acabar se o Hamas pôr as armas e devolver os nossos reféns.
O presidente Joe Biden estava a caminho da Alemanha quando a notícia foi divulgada. Ligou ao primeiro-ministro israelita Netanyahu para o felicitar por ter conseguido Sinwar.
Agora é a altura de seguir em frente. Siga em frente. Avança em direção a um cessar-fogo em Gaza. Certifique-se que avançamos na direção em que estaremos em condições de melhorar as coisas para o mundo inteiro.
A campanha militar de Israel tem como alvo a liderança do Hamas, mas também matou dezenas de milhares de civis palestinianos. O apelo de Biden para pôr fim aos combates foi reiterado pela sua vice-presidente, Kamala Harris.
Tem de terminar de tal forma que Israel esteja seguro, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza acabe e o povo palestiniano possa realizar o seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação.
Familiares de reféns israelitas ainda detidos pelo Hamas dizem que o assassinato de Sinwar traz mais urgência a um acordo de cessar-fogo.
Ona Neutra é a mãe de um refém americano israelita, Omer Neutra.
As suas vidas estão em grande perigo agora, mais do que nunca. Apelamos ao governo israelita e à administração norte-americana para que atuem rapidamente e façam o que for necessário para chegar a um acordo com os captores.
Mas apesar do aumento da pressão sobre o governo Netanyahu acabar com os combates em Gaza, pode não ser o principal foco de Israel neste momento.
O foco de Israel e o foco da América está no Líbano, porque se abriu uma oportunidade para enfraquecer enormemente o Hezbollah. E isto é algo em que todos os aliados americanos da região, Arábia Saudita, Egito, etc., estão muito interessados.
Atingidos por um ano de campanha militar de Israel, os habitantes de Gaza dizem que a morte de Sinwar dificilmente acabará com a guerra que dura há um ano. Enquanto Israel persegue os militantes do Hamas, os especialistas da ONU dizem que mais de 1,8 milhões de pessoas, quase 90% da população de Gaza, enfrentam níveis críticos de fome. As conclusões surgem depois da administração Biden ter avisado esta semana que a ajuda militar americana poderia ter interrompida a menos que Israel abordasse as necessidades humanitárias em Gaza. Os mantimentos foram lançados por via aérea sobre Gaza quinta-feira. As autoridades da ONU disseram que a ajuda tem sido criticamente baixa desde que a nova ofensiva de Israel no norte de Gaza cortou as linhas de vida ali.
Era Ana Guedes. O governo do presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, diz que está a conceder títulos de propriedade aos zimbabuianos negros que tomaram à força terras a agricultores comerciais brancos no início dos anos 2000. O governo diz que a medida vai garantir que os agricultores negros têm um documento de posse mais seguro que pode ser usado para contrair empréstimos bancários. Columbus Mavunga enviou a reportagem aqui apresentada pelo Sérgio Nhambi.
O ministro da Informação do Zimbábue, Jenfan Musweri, anunciou que o governo alterou a sua política de terras para ajudar os agricultores negros a pedir dinheiro emprestado aos credores comerciais para melhorar as suas explorações agrícolas.
Against this background, government will implement the following measures.
Neste contexto, o governo implementará as seguintes medidas. Todas as terras detidas pelos beneficiários do Programa de Reforma Agrária sob arrendamentos de 99 anos, cartas de oferta e licenças serão agora mantidas sob um documento de posse mais seguro, passiva de financiamento, registável e transferível, a emitir pelo Governo do Zimbábue aos beneficiários. Como tal, os beneficiários do Programa de Reforma Agrária terão agora uma maior segurança na posse das terras que legitimamente possuem.
Sob o governo do ex-presidente Robert Mugabe, a partir de 2000, o Zimbábue confiscou milhares de explorações agrícolas, maioritariamente de agricultores comerciais brancos, e distribuiu as terras a cidadãos negros. O governo concedeu aos agricultores arrendamentos de 99 anos, mas estes não puderam vender as terras nem utilizá-las para garantir empréstimos bancários. Musweri falou recentemente no briefing após uma reunião de gabinete. Acrescentou que seria dada prioridade aos veteranos da luta de libertação do Zimbábue na década de 1970, aos jovens e às mulheres. As apreensões de terras chocaram a economia do Zimbábue e contribuíram para mais de 2 décadas de declínio econômico.
Hoje, na página desportiva, vamos começar na praia. Não estamos na praia, mas arranca amanhã, no Egito, o Campeonato Africano de Futebol de Praia. E Moçambique está lá, mambas na praia, na areia. O campeonato vai decorrer na cidade de Hurghada, a maior cidade egípcia no Mar Vermelho, que tem umas águas do mar claras, bonitas. O jogo de abertura é já amanhã e põe frente a frente a seleção da casa, o Egito, contra o Ghana. Há dois grupos. O grupo A é composto pelo Egito, Marrocos, Tanzânia e Ghana. O grupo B é o grupo dos três M's, Moçambique, Malawi, Mauritânia e ainda o Senegal. Os dois finalistas qualificam-se para o Mundial de Futebol de Praia em 2025 nas Seychelles. Portanto, passam dois de cada grupo, vai-se às meias finais e depois a final. É verdade, futebol de praia, portanto, numa cidade bonita, o futebol de praia tem sempre essa vantagem, são sempre lugares com boas praias e bonitas. Moçambique inicia a sua campanha no domingo contra o Malawi, são três jogos seguidos, segunda-feira tem pela frente a Mauritânia e a terminar o Senegal, que é o atual detentor do título. Senegal venceu as últimas quatro edições do Campeonato Africano de Futebol de Praia. No total, o Senegal já venceu sete vezes o torneio. Não vai ser fácil para Moçambique. Em 2021, recordemos, Moçambique ficou em segundo lugar. O treinador moçambicano Seydate Moveia disse ao portal da Confederação Africana de Futebol que o primeiro objetivo é começar com uma vitória porque, segundo disse, isso é crucial para o resultado final da fase de grupos. O principal objetivo, contudo, disse ele, é a qualificação para o Mundial. Seydate Moveia disse que se Moçambique se qualificar para o Mundial, então vão fazer tudo para vencer o torneio. É óbvio. Portanto, domingo, Moçambique entra em ação contra os seus vizinhos, o Malawi. Vamos seguir. E agora o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde depois dos jogos de seleções regressam os clubes, mas no caso de Portugal, regressam para a Taça de Portugal. Hoje o Sporting, finalista da última temporada, visita o Portimonense, equipa que desceu na última temporada à Segunda Liga. O treinador do Portimonense é Ricardo Pessoa, que na conferência de imprensa falou sobre o avançado goleador do Sporting, Gyökeres, afirmando que, em teoria, para se anular esse jogador, não é marcá-lo com dois jogadores, mas sim evitar que seja servido.
Mas eu acho que o Sporting vale pelo seu todo. Acho que, neste momento, para mim, o Sporting talvez tenha o melhor plantel dos últimos 4 anos em termos de equilíbrio em todos os setores e posições. E obviamente, que temos que olhar para todo um conjunto e não só para uma individualidade, apesar de sabermos que é um jogador que faz uma diferença enorme. Mas o Sporting tem outros jogadores de enorme qualidade, tanto no setor ofensivo como no setor defensivo.
Era Ricardo Pessoa, treinador do Portimonense, que hoje defronta o Sporting para a Taça de Portugal. Sporting vai ter que pagar uma multa de 74 mil euros à UEFA, tudo por causa do rebentamento de engenhos pirotécnicos no jogo da Liga dos Campeões frente ao Lille, que o Sporting ganhou por 2-0. Estes incidentes provocaram ferimentos em dois adeptos. Ainda na Taça de Portugal, o Benfica joga amanhã com o Pevidem, da 4ª Divisão, o Porto no domingo contra o Citrense. Na vizinha Espanha, regressa ao campeonato. Real Madrid está no campo do Celta Vigo, que vai entrar em campo desfalcado do seu capitão e goleador, Iago Aspas, que é conhecido como coração e alma do Celta. Outro grande jogador em dúvida é Ilaix Moriba, que veio das escolas do Barcelona. Bom médio. Barcelona joga no domingo, jogo difícil com o Sevilha. Barcelona comanda o campeonato com 3 pontos de vantagem sobre o Real. Em Inglaterra, o grande jogo da jornada é aquele no domingo entre o Liverpool e o Chelsea. Liverpool comanda com 18 pontos, mais um que o Manchester City, e o Arsenal, mais 4 que o Chelsea. Vai ser bom. E pronto, estamos a chegar ao fim desta programação da Voz da América de sexta-feira. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir em nome de toda a equipa aqui, desejando a todos um bom fim de semana. E continuem sempre com a Voz da América, mesmo no fim de semana, a nossa programação continua. Até à próxima.